Mas vamos nós, são 8 horas mais 45 minutos. Nós temos agora ao telefone o conselheiro Gilberto Martins, ele que é magistrado e é do Conselho Nacional de Justiça. Né? Está conosco agora ao telefone, com quem nós vamos conversar sobre a determinação do CNJ que veda a nomeação para cargos em comissão das pessoas condenadas por atos de improbidade administrativa ou passível de inelegibilidade. E é nesse sentido, então, que nós vamos conversar com ele a respeito do cumprimento dessa determinação. Conselheiro Gilberto Martins, os nossos cumprimentos ao senhor e muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem?
Cumprimento a todos os ouvintes.
Obrigado ao senhor. Pois bem, essa resolução dentro do Poder Judiciário, de que forma o senhor avalia, doutor Gilberto?
Olha, a resolução foi muito positiva e o resultado tem sido positivo. Além dos casos registrados de 19 demissões que ocorreram de pessoas que estavam em funções comissionadas, cargos demissíveis ad nutum no Poder Judiciário, certamente que muitos outros deixaram de ser contratados por conta da Resolução 156. Então, se um cidadão tem uma condenação por ato de improbidade ou por um crime que importe casos de inelegibilidade, com muito maior razão, essa pessoa não pode exercer qualquer função no âmbito do Poder Judiciário.
Tá, mas para que essa resolução seja devidamente aplicada, tem toda uma técnica, né, no campo da nossa justiça, ou seja, a pessoa para não assumir, portanto, aí este cargo, se estiver assumindo, não pode continuar, tem todo um trâmite a ser cumprido, né, doutor Gilberto?
Olha, na verdade, é a constatação de uma condenação em segundo grau, isto é, por um órgão colegiado do Poder Judiciário, nas condições que exige a lei de ficha limpa, e com base na resolução 156, a pessoa tem que ser obrigatoriamente exonerada do cargo comissionado. Diferentemente daqueles que são contratados por concurso público e que adquirem a estabilidade na administração, o procedimento para exoneração dessa pessoa, para demissão desse servidor, se dará através do devido processo legal, através de um contraditório administrativo. No caso dos comissionados, os chamados cargos demissíveis ad nutum, quer dizer, tanto a contratação quanto a demissão não precisa de justificativa, basta a existência do cargo e a disponibilidade do administrador de contratar. Neste caso, se houve a contratação anterior à resolução, o administrador tem que exonerar esta pessoa do cargo comissionado, bastando a constatação de que ela é uma pessoa que tem a condenação naquelas regras que a lei de ficha limpa exige, em segundo grau, isto é, por um órgão colegiado. Agora, havendo contratação anterior, fazendo o levantamento, houveram, pelo monitoramento do Conselho Nacional de Justiça e pelas próprias informações fornecidas pelos tribunais, desde a entrada em vigor da resolução, aproximadamente 19 cargos de demissão. Ressaltamos, todavia, que dois tribunais, o Tribunal de Justiça do Piauí e o Tribunal de Justiça o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que cobre o Distrito Federal e o Tocantins, e o Tribunal Regional da Paraíba, né, o da 13ª Região, dois tribunais do trabalho, portanto, não prestaram a informação sobre esse tema para o Conselho Nacional e nós estamos reiterando essas informações. Então, por conta desses dados, 97% dos órgãos da justiça cumpriram a regra e demitiram servidores. Então, estamos aguardando tão somente esses três tribunais a prestar esclarecimento.
Entendi. A resolução, ela alcança apenas o Poder Judiciário, doutor Gilberto?
Olha, a resolução alcança, sim, o Poder Judiciário e tão somente o Poder Judiciário. Os órgãos da administração em que o Conselho Nacional de Justiça tem a sua abrangência, né, a sua atividade de controle administrativo e financeiro. Entretanto, tem sido discutido no, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ou ENCA, mecanismo também para se estender essa medida aos demais órgãos, especialmente ao Executivo brasileiro, pelo menos no âmbito da União Federal. Os órgãos da administração federal, acredito que a médio e curto prazo, estejam adotando medidas saneadoras nesse sentido, de impedir que pessoas com condenação, que em regra são condenações graves, especialmente em crimes contra a administração pública, não possam vir a exercer mais uma atividade pública. Assim como mais empresas que são declaradas inidôneas para servirem ou prestarem assessoria à administração, ficam impedidas, no âmbito da lei do ficha limpa também, de poder atender o poder público, a mesma coisa um cidadão que tem uma condenação por crime ou um ato de improbidade deve também estar impedido de exercer a sua atividade no âmbito da administração.
Só para ficar claro para o ouvinte, o senhor explicou muito bem, só para reforçar o esclarecimento, o conselheiro, quando o senhor fala que a pessoa tem que estar condenada por um colegiado, ou seja, qual é a diferença do colegiado pela condenação aplicada de forma monocrática, ou seja, apenas por um magistrado?
Exatamente por conta de já ter sido, em regra, um órgão revisor já de segundo grau daquela decisão que ocorreu pelo juízo monocrático. A simples condenação em primeiro grau, seja por ato de improbidade ou crime contra a administração pública, ela não vai gerar esse impedimento, mas havendo a confirmação dessa decisão pelo órgão de segundo grau, que em regra não, na totalidade do órgão do Poder Judiciário, são órgãos colegiados, ela gera a inelegibilidade. Todavia, pode haver casos em que uma primeira condenação ela já ocorra em órgão colegiado, como o caso das competências originárias dos tribunais. É autoridade que gozam de foro por prerrogativa de função, que tem o seu primeiro julgamento no âmbito do Poder Judiciário pelo segundo grau, já pelo órgão colegiado, elas já vão ter em consequência esse impedimento, seja para concorrer às eleições, candidatar-se a cargos eleitorais, seja para habilitar-se a qualquer cargo no âmbito do Poder Judiciário que seja comissionado.
Muito bem esclarecido. Conselheiro Gilberto Martins, agradecemos muitíssimo ao senhor por essa atenção com a Rádio Nacional. Tá bom, conselheiro?
Eu que agradeço a oportunidade.
Bom dia para o senhor. Muito obrigado.
Bom dia. Até logo.
Até logo. Nós conversamos com o conselheiro do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, doutor Gilberto Martins, falando conosco sobre a resolução. A resolução, portanto, aí 156, que de alguma forma alcança aquela pessoa que foi condenada a nível de colegiado, ou seja, a nível de segundo grau, e com isso então, ou seja, tendo a sua condenação confirmada, então não pode exercer cargos aí em comissão, isso a princípio no Poder Judiciário. Como disse o nosso entrevistado, esse assunto ainda está sendo debatido para ver se também seja estendido na área do Executivo a nível de União, ou seja, a nível de governo federal. É isso aí, são 8:55 agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Nacional AM e o programa Revista Brasil.